Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Estou com a Mariana Mello, do Hopi Hari. É Mariana? Mariana, né?
Isso. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado pela presença. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
A gente tem uma pergunta clássica que é: quem é a Mariana na fila do pão?
Ah,
você
boa.
Se apresenta para a galera.
Bom, eu sou paulista, natural de Marília, do interior de São Paulo. Vivo desde a pandemia aqui no interior, mais próximo, né? Antes da pandemia vivia na capital, mas sou meio do mundo, assim. Já morei em vários lugares no Brasil, morei fora também. Então, sou meio nômade.
Uhum.
Um pouco nômade. Sou formada em turismo e hotelaria pela Universidade Federal do Paraná e atuo na área de lazer e entretenimento desde 97. Né? Comecei na hotelaria, comecei antes disso em eventos, né? Concomitante com a faculdade, mas na carreira mesmo hoteleira, eu comecei em 97. E aí, até entrar no Hopi Hari, passei por resorts, hotéis com parques, resorts com parques. E na pandemia, em 2021, migrei para o parque sem hotel, pela primeira vez, né? Então, estou nessa estrada do lazer e do entretenimento desde 1997. E já tive a oportunidade de trabalhar no sul do país, em produtos em Curitiba, em Foz, no Nordeste, na Bahia, em Alagoas e no Rio Grande do Norte. E, como eu disse, em 2021 entrei aí no Hopi Hari. E o marketing também, né? Eu, como eu disse, sou formada em turismo e hotelaria, tenho MBA em marketing pela ESPM, mas fui indo para essa área por afinidade.
Uhum.
Então, desde do início da minha carreira, eu tinha um foco muito comercial.
Uhum.
Né, e com a evolução das vendas, o e-commerce me apresentou ao marketing e aí eu fui, né, me especializando, fazendo inicialmente cursos, tanto cursos de marketing para hotelaria, como depois mais abrangentes, mais abertos, até fazer o MBA na ESPM. Então, eu digo que a hotelaria é a minha profissão mãe, e o marketing eu fui arrebatada por ele, né? Eu acho que o marketing, à medida que você vai conhecendo e se aprofundando, você vai se apaixonando com as inúmeras possibilidades que ele traz, independente do produto e da área de atuação. Então, foi assim comigo. E aí, desde então, acho que eu comecei a... minha primeira experiência na hotelaria foi na área de marketing.
Uhum.
Né? Depois eu saí, fui para a área de vendas, fiquei muitos anos em vendas e depois voltei para vendas e marketing, aí sempre ou era responsável pelas duas áreas ou cuidava mais de uma área, que era o marketing. Então aí foi evoluindo para essa área, né? E no Hopi Hari eu também sou responsável pela área de vendas, mas eu tenho gestores nas duas áreas, tanto no marketing como em vendas.
Bacana. Você falou que morou em vários lugares diferentes, inclusive fora.
Isso.
Onde que você morou no Brasil e onde que você morou fora?
Fora eu tive uma experiência ainda na adolescência em Londres, né? Morei um ano em Londres. E no Brasil eu fiz faculdade em Curitiba, então saí de São Paulo para morar em Curitiba, que foi onde eu comecei a minha carreira, né? Então, eu morei por 6 anos, terminei a faculdade e continuei em Curitiba. Depois eu tive uma oportunidade de trabalho em Salvador.
Caramba.
Então, eu fui de Curitiba para Salvador.
Teve que se desfazer das blusas.
Isso, do frio para o calor e culturalmente é muito diferente, né? É. Então, o ambiente de trabalho é muito distinto de uma cidade como Curitiba, em especial no início dos anos 2000, que foi quando eu me mudei de Curitiba para Salvador. É, depois eu morei 8 anos em Natal, no Rio Grande do Norte.
Gostoso também.
É, e aí voltei para São Paulo em 2014. Voltei para São Paulo. Trabalhei num produto que era em Alagoas, né? Mas trabalhei em Foz também, num produto em Foz e num produto em Alagoas. Mas aí eu já morava em São Paulo e eu ia e voltava a cada 15 dias, uma vez por mês, dependia da necessidade. Então, eu tinha equipe em São Paulo e no produto. No caso de Alagoas, eu ia uma vez por mês, ficava uma semana e trabalhava no escritório corporativo em São Paulo, com a equipe, administrando as equipes à distância.
Uhum. Natal diz que é a esquina do continente, né? É. Então, tem aqueles coqueiros tortos, assim, né?
É.
Você já abraçou coqueiro em Natal ou não?
Não, abraçar coqueiro não. Que eu me lembre, não. Posso ter abraçado e não me recordar, né? Porque às vezes acontece.
Que dizem que é uma experiência que quem vai para lá tem que ter.
Ah,
né?
Então. O norte do Rio Grande do Norte, né? Ele é bem conhecido pelos ventos, então tem muito turismo esportivo, kitesurf, windsurf. Porque é uma região bem favorecida, tem uma parte do Ceará e do Rio Grande do Norte, recebe, assim, holandês, francês, muito para esses esportes, né?
Nossa, é maravilhoso, né?
Maravilhoso.
E você falou que trabalhou em Alagoas também, né?
Trabalhei em Alagoas com um produto que era em Maceió.
Em Maceió,
né? É, distante do centro, era um resort, numa área de proteção ambiental, mas dentro de Maceió.
Qual que é o lugar mais bonito que você já
do
foi
Brasil?
No Brasil? É.
Nossa, difícil, hein?
É?
Dependendo de quem assistir, vai me matar, né? Olha, Alagoas é um estado que tem, na minha opinião, as praias mais bonitas do Brasil. Né? Eu não conheço todos os estados, mas conheço muitos.
Uhum.
Do Nordeste, quase todos, não conheço o Piauí, e sem dúvida eu particularmente acho Alagoas lindo. Agora, o sul da Bahia também...
Minha opinião, Alagoas também.
Né? É, o sul da Bahia também, ali aquela região de Itaúna. Agora me fugiu. Próximo a Ilhéus... Né?
Itacaré.
É,
meu pai mora lá.
Ah, é? É uma região belíssima. Então, eu morei em Salvador. Eu viajei muito, os anos que eu morei em Salvador, viajei muito. Fui para Chapada Diamantina algumas vezes, o sul da Bahia. Então, assim, acho muito bonito. E Natal, Rio Grande do Norte também, tem galos, galinhos, pipa, né? Eu acho que o Nordeste tem praias para todos os gostos, de falésia, de dunas, de águas claras, com ondas, sem ondas. Para o meu gosto pessoal, as praias de Alagoas são imbatíveis.
Tinha piscininha.
É. Agora, eu gosto muito de Florianópolis também, eu acho incrível, só que a água é fria, né?
É, eu também moraria...
E água fria, eu não gosto particularmente.
É que depois que você acostuma com a água quentinha, lá você pega Alagoas, visualmente é muito bonito e... O conforto da água quente
é incrível. Você não quer sair, né?
Não dá vontade para outra praia.
Não
mais,
dá,
né?
Não dá.
Mas eu acho que Floripa também é maravilhoso. É.
O Brasil é incrível,
né?
O
Brasil é demais.
O Brasil é incrível. E depois a gente tem... A gente falou de praias, mas a gente tem... Eu sou uma pessoa que gosto mais de montanha do que de praia.
Uhum.
Então, por exemplo, Foz é um destino que eu gosto muito... Aqui próximo, Monte Verde, né?
A Campos também.
Campos. É. Então, eu acho que o fantástico do Brasil é que a gente tem para todos os gostos,
tem,
né?
Tem para tudo, né?
Tem para tudo.
E como foi morar em Londres? Você foi fazer intercâmbio?
Fui. Eu tinha 15 anos, morei um ano, né? Lógico que marca muito, né? Então, é o lugar que eu mais gosto no mundo, é Londres, é. E, mas eu acho que é muito essa relação com o momento da vida, com o que você viveu, né?
Uhum.
E eu acho que eu, como estudei turismo e fui muito para essa área de trabalhar com entretenimento, com lazer, a gente sabe, mesmo o Hopi Hari, né? Você, Hopi Hari está completando 25 anos. E a gente ouve muito depoimento de cliente. Nossa, eu vim aqui quando abriu. Foi o primeiro parque da minha vida, né? Eu nem sabia que existia isso, né? Eu nunca tinha andado numa montanha russa. Então, eu acho que, fazendo uma relação, a minha experiência com Londres é essa, né? Foi a minha primeira experiência fora do Brasil, né? Eu só tinha viajado viagem rápida, né? Foi uma imersão cultural. Né, eu vivi o que fui para uma escola londrina, só de, né, as escolas na Inglaterra, elas hoje tem muito mixed school, mas na minha época eram pouquíssimas, então eram escolas, e a escola até hoje é só menina, né, uhum. E é separado o colegial, meninas e meninos, então você fica imersa naquela cultura, naquela dinâmica, né? Enfim, então eu gosto muito.
Que legal.
É...
Por que tem que ser separado menino e menino? Qual que é a base, a lógica?
Eles defendem que a absorção de aprendizado é melhor.
Muito, né? Hormônio na adolescência.
Não sei se é por isso, uhum. Imagino que sim, que deva ser um dos fatores. Mas na Inglaterra, eles não dividem a sala, por exemplo, não sei como é hoje no Brasil no ensino médio, né? Mas na minha época, no ensino médio, você fazia um vestibulinho, né? Num ângulo, por exemplo, numa etapa, e via o seu nível para ver se você vai sair, você vai estudar no primeiro A, B, C, D, F, G, H, né? Isso. Na Inglaterra, você faz as avaliações e você cai na, por exemplo, no inglês. Eu estava na turma C, porque não é minha língua nativa.
Uhum.
Mas em história, geografia e matemática, eu estava na A.
Tá.
Né? E aí no francês eu estava na C, porque era a língua estrangeira que eles... Você pode escolher francês, acho que era espanhol, francês e alemão. Eu escolhi francês. Aí faz a prova, como eu não tinha estudo em francês, caí na C. Então você, a cada aula, você muda de sala.
Ah, entendi.
Então, eles trabalham o ensino para desenvolver o que você é bom, você vai cair com pessoas que vão te puxar...
Desafiar ali, né?
Para ser ainda melhor, né? Então, você não taxa o aluno assim, aquele cara ali não adianta.
Classe D.
Né? Tá na classe D,
uhum.
Né? Como é aqui. Porque aqui a gente faz por uma média. Eles partem do pressuposto que pessoas que são muito boas em exatas vão estar lá se desenvolvendo mais em exatas, as que são boas em humanas, biológicas, etc. Então, você vai trocando de turma. Acho que esse é um fator que é bem diferente e que é super interessante, pelo menos...
Eu achei também.
Para mim foi bem interessante, assim...
Você pega Israel, por exemplo, eles têm uma metodologia também diferente no quesito... O cara faz o ensino médio, ele sai do ensino médio, vai prestar serviço militar, tanto o cara, né, tanto
o homem quanto a mulher.
Eu acho que o homem são 3 anos, a mulher 2 anos, se eu não me engano, né? Uhum. Mais ou menos isso. E o que eu acho interessante disso é que lá dentro, meio que você aprende uma profissão. Então, você é direcionado, você é mais humanas, vai para exatas, ou você tem facilidade em tecnologia, vai para tecnologia. Então, tipo, o exército, as forças armadas lá, elas são como se fosse um simulacro do mercado de trabalho.
Entendi.
E aí, quando essa pessoa... sai das Forças Armadas, primeiro que eles recebem uma grana ali mensalmente e tal. E quando ele sai, ele tá com essa grana. Geralmente eles fazem uma viagem para algum lugar do mundo. Então, tipo, você tem a experiência de entender um pouco mais o mercado de trabalho. Depois você tem uma experiência de entender o mundo, um pouco conhecer outros lugares. Depois, quando você tá com um pouco menos de hormônio, você escolhe uma profissão.
É, faz sentido, né?
Porque aqui a gente, sei lá, estuda, sai do colegial, hormônio à flor da pele, vai pra faculdade, e aí quantos são formados em boteco?
É, e depois assim, né, outro dia eu encontrei um colega de faculdade numa feira, e aí a gente conversou rapidamente, ah, tá, fulano, ciclano, mas assim, lógico, eu fiz turismo numa época que ninguém fazia, né?
Uhum.
Tanto é que na minha família pergunta, pra que você vai fazer isso?
Uhum.
Né? Mas, assim, quando eu olho pra minha turma, que é de uma federal, né, que foi uma das primeiras que teve curso de turismo, então já era um curso que tinha um histórico, pouquíssimas pessoas seguem trabalhando na área. Uhum. Porque é um pouco isso que você falou, né? A escolha é muito precoce.
Uhum.
E depois o mercado não é um mercado que você precisa ser formado no caso do turismo, né? Uhum. Se você faz um direito, o cara para ser advogado ele tem que fazer direito, né? Um engenheiro, um médico, mas um economista, um administrador, várias profissões, né? Que seja, várias áreas, você não precisa ser formado para atuar. Uhum. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, você fala, nossa, não tem nada a ver comigo isso aqui.
Uhum.
E aí, ou vai fazer outra coisa, ou começa novamente uma faculdade, né? Que muita gente começa de novo com 24, 25 anos.
E geralmente é que gosta, né? A área que se identifica.
E aí, em Londres tem isso também. Quando você sai do ensino médio, você faz um tecnólogo antes de ir para a faculdade. Uhum. Como se fosse um tecnólogo, né? Muito voltado para o mercado de trabalho. Então, eles mantêm isso. Eu acho que era tradição, né? Você vê em filmes, própria família real, esses documentários e tal. E já levaram muitas vezes para votação, e as famílias preferem manter assim.
Dessa forma.
E eles vão abrindo escolas mistas, né?
Para ter essa experiência também, né?
É, porque tem muito estrangeiro que não se adapta.
Ah, tá.
É, então, por exemplo, a minha irmã, ela estudou numa mista. Ela não gostou da... Ela...
Só de mulheres ali.
É.
Na Alemanha também o ensino técnico é muito valorizado. Então, geralmente o cara faz o colegial e já com um técnico, que era o modelo do sistema S, né? Que eles meio que copiaram esse modelo para alimentar a indústria de mão de obra.
Uhum.
Então, o cara já meio que sai com uma profissão.
É, outro dia, eu não sei se é verdade, mas eu estava lendo... Parece que essa região, né, de Campinas, ela tem, no Brasil, é a região que tem mais tradição em adolescentes fazerem cursos técnicos, né, por conta de uma cultura que a Unicamp criou, mas também pelo parque industrial da região. Então, eu estava lendo e falei, nossa, eu não tinha ideia, né? Eu diria que é a região da Grande São Paulo,
ABC ali, né?
Do ABC, mas não é essa.
O ABC também tem bastante, mas acho que assim, nos anos 80, acho que foi nos anos 80, se não me falha a memória, o governo estadual começou a ter renúncia fiscal para indústrias que viessem para o interior.
Uhum.
Então, junto com as indústrias, vieram as estruturas. Então, criou-se essa cultura,
né?
Tipo, trabalhar para entrar numa indústria e...
Depois escolhe o curso e vai para a faculdade.
Eu acho que funciona muito bem.
Com certeza, faz total sentido.
Você pega, acho que São Paulo é... São Paulo capital. É a região metropolitana, eu acho que é a região mais rica do Brasil, né, com maior renda per capita, Em segundo lugar, eu acho que é RMC, que é essa outra região aqui de Campinas. Então, você pega o modelo em si, ele gera frutos ali, renda per capita. Você pega o IDH dessa região também, ele é muito alto. Então, se você pegasse essa região e analisar com países desenvolvidos, a gente está ali, está nas posições ali, brigando por essas posições.
Legal.
Tanto que eu morei um tempinho na Alemanha e o que me incomodou demais foi o frio. E quando eu fui, tipo, analisar friamente os números, eu falei, cara, lá é meio que parecido com os números, são inferiores, né, mas... são números semelhantes e tem sol. Então, foi uma das coisas que eu falei, ah, não, vou voltar, tem minha família, tem tudo lá. Então, eu quis voltar.
Legal.
Mas e aí, como é que você chegou no Hopi Hari?
Então, no Hopi Hari...
Você andou durante... na montanha russa e te ofereceram um emprego.
Não, durante a pandemia, eu tava fazendo um processo de transição de carreira.
Tá.
Né? Eu queria, a pandemia, obviamente, afetou a todos, eu estava num resort e eu falei, não, eu tô velha para isso, eu preciso repensar. Então, eu estava nesse processo de transição de carreira, ainda trabalhando no resort, mas já me desligando, passando as coisas, etc. E comecei a trabalhar consultoria,
uhum.
né? E aí uma empresa de hunting entrou em contato comigo. Eu disse, ó, eu tô nesse processo.
Tá.
Mas eu não tô fechada, né? Se não for hotel, eu ouço.
Tá.
Aí, não é hotel, porque eu não queria trabalhar só para um hotel, né? Eu tava querendo
ampliar
o leque. Aí começamos a conversar. Passei pelo processo, um processo bem, bem longo e tudo mais. E aí, no final, era o Hopi Hari. Né? E aí, quando falou que era o Hopi Hari, eu tinha, no início da pandemia, em abril, maio de 2020, me mudado para Valinhos.
Putz.
Então, estava trabalhando remoto de Valinhos.
Uhum.
Aí eu falei... não preciso voltar para São Paulo, porque a minha ideia era, terminando a pandemia, voltar para São Paulo.
Tá.
Né? Então, coloquei na balança, não preciso voltar para São Paulo. Né? Minha filha não queria voltar, meu marido não queria voltar, só eu que falava, não, mas a gente vai ficar nessa loucura de morar no interior e ir para São Paulo e tal. E aí fui entender o momento do Hopi Hari, né? Era um momento pré-recuperação judicial, então a gente tinha desafios bem grandes de reposicionamento de produto, de reposicionamento de marca, e aí eu falei, opa, é para mim isso aí, né? Então, eu tenho esse background de reposicionar produto em mercado, né? No mercado hoteleiro, trabalhei muito isso. Posicionamento, reposicionamento, rebranding. Então, tinha todo esse escopo que tinha muito a ver com o meu perfil, com o que eu já tinha feito na minha carreira e com o que eu gosto de fazer. E aí eu falei, quem sabe, né? Não é... Então, eu pauso aqui esse projeto... seguro ele mais um pouco e vou encarar esse desafio.
Uhum.
E foi isso, né? Eu comecei no parque, aí o parque estava fechado, e aí a empresa falou, não arruma nada. Eu falei, não estou arrumando nada, né? Eu estou realmente me dedicando a esses clientes pequenos que eu tinha captado de consultoria. Então, eu vou levando a consultoria... e não tenho pressa e tal, dá para... Aí, em fevereiro, eles me deram retorno, foi você que foi escolhida, mas o parque está fechado por causa do lockdown, né?
Uhum.
Teve a segunda onda. Eu, não, tranquilo. Aí, em março, conversaram de novo. E aí, no final de abril, o governo do estado liberou a operação em locais... abertos, né, com restrição de público, E aí o parque reabriu no último final de semana de abril. Eu comecei no primeiro dia de maio com eles.
Uhum.
Então foi 3 de maio, pós-feriado, que eu comecei lá a trabalhar. E aí a gente tinha, como eu te falei, volta de pandemia, o parque num processo de aprovação do plano de recuperação judicial. Então a gente tinha muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo. E foi muito legal porque a gente precisava fazer a máquina girar rápido.
Uhum.
Porque o parque ficou de março de 2020 até abril de 21, meio abre e fecha, então no total de 12, quase 13 meses, ele praticamente ficou 9 meses fechado.
Sabe um ponto que eu acho interessantíssimo, assim, no mercado de marketing, publicidade, de uma forma geral, geralmente quando se tem uma marca grande, as pessoas falam, ah, mas aí é fácil. Aí, ah, mas é Hopi Hari, diversão e tal, é fácil.
Fácil, né?
Como é que foi pegar um abacaxi desse tamanho para descascar?
Não foi fácil. Mas parece fácil, né? Para quem olha de fora. O parque tem uma marca muito forte,
uhum,
né? Mas ele, ao longo dos 25 anos, ele teve muitos momentos difíceis.
Uhum.
E eles têm um reflexo na vida dessa marca,
uhum,
né? Então, o parque acumulou uma dívida que culminou com o fechamento dele em 2016, foi vendido e teve troca societária várias vezes, inúmeras vezes.
Eu lembro até de uma notícia que era... Alguém fez a aquisição por R$1, né?
É.
Porque ele não poderia... Segundo a lei, você não pode comprar algo
comprou
por
uma
R$0.
Isso, comprou... Na verdade, a pessoa assumiu a dívida, só que ela não pode assumir a dívida sem pagar algo, né?
Uhum.
Então, ela assumiu uma dívida de... Na época, acho que eram... Eu não sei esses números totalmente corretos, tá, Adriano? Mas eu acho que eram de 2 bilhões na época. Né, com todas as correções, juros, e ela assumiu essa dívida comprando o parque por R$1.
Caramba.
Só que ela comprou e achou que, ah, eu vou investir 5 milhões e vai rodar
bombar.
E quando viu o valor do investimento para rodar, né, porque nesse período as atrações estavam fechadas, paradas, com falta de peças, etc., era muito maior. Então, você tem nuances aí do negócio que são mais profundas, né? Você
uhum.
olha a lâmina de água e parece que a água tá limpa, mas uhum. quando você olha para dentro, tem muitas nuances. Então, falando do período que eu entrei, a gente voltou a operar com capacidade reduzida. Primeiro era autorizado 20% da capacidade, depois 30, depois 50, depois 70. Então, você não podia vender muito, você tinha que pilotar essas vendas.
Uhum.
Ou seja, o marketing tinha que ser feito, mas eu não podia jogar recurso fora.
Uhum.
Com um plano de recuperação judicial a ser aprovado, que... se acumulou uma dívida pós pedido de recuperação, o que não pode acontecer, mas a pandemia deu essa licença poética, vamos uhum. dizer assim. Né? Mas a gente tinha que sanar todas as dívidas pós pedido de recuperação muito rápido, porque não se podia dever nada.
Uhum.
Então, o nosso esforço inicial foi para quitar tudo que se adquiriu de débitos durante a pandemia.
Então,
né? Então esses primeiros meses foram emergenciais, assim, vender o máximo possível dentro das restrições sanitárias para pagar salários atrasados, enfim, renegociações que tinha com fornecedores que foram pausadas quando o parque fechou lá em virtude do Covid. Então, a gente fez isso de maio a agosto.
Caramba!
E agosto, a gente sinalizou que a gente estava pronto para dar entrada e aprovar o plano de recuperação. Aí a gente teve algumas interferências do mercado, então esse agosto virou novembro, que no final virou fevereiro de 2022. Então a gente só aprovou o plano em fevereiro de 2022.
Caramba.
E aí a gente tinha um trabalho de reposicionamento de marca, né? Tinha uma percepção que, vez ou outra, a gente ainda se esbarra de o parque está aberto ou está fechado? Né? Voltou a abrir? E aí o parque está aberto ou está fechado? Nesse retorno de pandemia, tinha referência ao período pandêmico, mas também ao período que ele foi fechado lá em 2016. Porque esse fechamento de 2016 foi noticiado maciçamente.
Uhum. Então, do acidente lá, né?
Não, o acidente foi em 2012. O parque, caramba, não fechou num acidente, né? Ele fechou só a atração.
Caramba, foi em 2012?
Foi 2012, já 12 anos.
Um ponto que eu já ouvi falar, não tenho certeza se é verdade, mas que aí eu acho que talvez a gente pode atribuir isso à mídia que às vezes busca informações negativas. Que nos parques lá da Disney e todo o complexo, já houveram muitos acidentes, mas que isso acaba sendo abafado para não desprestigiar ali a atração.
A Disney, ela tem, eu não sei como ela administra a crise, né? Alguns parques a gente sabe, uhum, né, como fazem gestão de crise, todos têm que ter ou devem ter. É, a gente tem que trabalhar isso, mas a Disney, ela teve por 50 anos, né, uma autonomia de administração. Então, é como se fosse um Vaticano dentro da, uhum, dentro de Orlando.
Uhum.
A polícia é dela, né, a jurisdição é dela, então acontece um crime, ela que apurava, acontece um roubo, um assalto, ela que apura,
uhum,
ela que faz a vigilância, ela que faz a limpeza, ela cuida como cidade, se fosse, né, um país dela, uhum, né, e ela teve essa autonomia da Flórida por 50 anos. Quando a Flórida captou esse investimento,
uhum,
ela deu isso, tá, para... Estamos falando especificamente de Orlando, né?
Tá.
Então, ela sempre conseguiu administrar
essas crises,
esses danos de uma forma muito diferente de outros produtos semelhantes.
Tá.
Né? Então, ela tem uma contenção de crise, vamos dizer, mais veloz e efetiva que qualquer outro. Lógico que com o advento do celular, isso é mais difícil,
uhum,
né? Porque todo mundo tem uma câmera, uhum, de filmar e de fotografar no bolso, na mão.
Full time, né?
Full time, e vai para o entretenimento com ela,
uhum,
né? Mas ela, mesmo assim, consegue mais ser mais efetiva. Mas sim, é uma coisa que acontece. O tipo de negócio tem esse risco, uhum, né? A gente, todos eles, inclusive o Hopi Hari, você trabalha diariamente para mitigar isso e, uhum, para não viver isso,
claro,
né? E quando vive, é uma lástima, né? Uhum. Ninguém trabalha para administrar a crise, não é isso. Você trabalha para não ter o acidente.
Sim, claro.
Né? Mas,
Em 25 anos, teve um acidente, né?
Isso.
E isso respinga até hoje, né? Na marca.
É.
Então, tipo...
Tem um desdobramento negativo até hoje.
Você pega a companhia aérea e toda hora tá caindo avião, né?
Então, é.
Também não tem muito... É o risco do negócio, né?
É, mas na minha avaliação, né? Se a gente olhar outros parques do Brasil, não precisa ir para Disney, porque é uma realidade muito diferente em todos os aspectos. Se a gente pega outros parques do Brasil, né? Houve uma falha nossa, né? No Hopi Hari... no momento da crise, né, de como se administrou a crise e tal. Então, acho que esses desdobramentos que levam mais de 12 anos está muito vinculado a isso, a maneira como se tratou, como lidou, né, como respondeu, como atendeu a imprensa, como se posicionou, que a gente sabe que é uma coisa importante para o marketing e para a longevidade da marca, né? Então, a gente vê outros parques que atuaram corretamente e que não tem a sua imagem manchada.
Né? Você acha que isso levou à decadência da antiga gestão, né?
Levou.
Foi isso que levou ali.
Foi isso que o 2012 levou ao... findou em 2016, vamos dizer assim, né? Esse ciclo ruim... né, terminou com uma recuperação judicial, com...
E tudo mais.
Tudo mais.
E a nova gestão agora, na qual você faz parte, como que está sendo o trabalho dessa reconstrução e quais os resultados que vocês já estão obtendo? Assim?
Então, essa gestão ela está desde 2019, né, eu cheguei mais tarde, em 2021. O objetivo principal... era recuperar, né, aprovar o pedido de recuperação, ter uma estabilidade financeira, né, pagar, a gente paga 2 anos em dia, todos os credores dos 20 e tantos anos de débito, né, 20 anos de débito. Então, hoje a gestão tem uma preocupação com a saúde e a gestão financeira da companhia muito forte, é uma gestão muito, muito focada nisso, nos resultados, nesses KPIs, etc. E, por outro lado, trabalhar imagem, reposicionamento e a questão de mercado mesmo, né? De se posicionar, se mostrar no mercado. Então, de 2021 para cá, a gente aprovou a recuperação, paga os credores e o ano passado inauguramos 3 atrações, 2 novíssimas e 1 revitalizada, né? E estamos, desde então, desde da volta da pandemia, fazendo reformas em atrações... em áreas, né? O Hopi Hari teve até 2018 2 áreas com licenciamento da Warner, que saiu em 2018, né? Começou em 2012 e saiu em 2018, que eram áreas que estavam totalmente obsoletas, feias, estão sendo reformadas. Mas a gente tem o desafio de fazer tudo isso com o fluxo. Né? Então, a gestão hoje tem o compromisso de pagar o débito do passado, manter saudável a operação e fazer investimentos futuros.
Tá.
Então, o nosso planejamento estratégico é baseado nesses 3 pilares. Dá para pagar? Dá. Dá para manter a operação? Dá. Sobra para o investimento? Então, é esse o caminho. O que sobra? O que, que nós vamos priorizar?
Fazendo uma analogia, assim, tem a questão do... Uma vez eu vi um jogador de futebol que ele teve problema no coração. E aí ele passou por um processo médico, eu não vou lembrar se fez cirurgia ou não. E aí um repórter lá entrevistou ele e ele falou assim, cara, hoje a garantia que eu não vá ter problema... ela é muito maior do que uma pessoa que nunca passou pelo problema que eu tive. E aí, você pegando, fazendo a analogia da empresa que teve esse processo, eu tenho plena convicção de que ela é muito mais saudável na gestão do que empresas que não passaram.
É, porque na verdade não pode errar, né?
É.
Então você tem que cercar todas as possibilidades, porque qual é a chance, né, de errar? Então tem essa preocupação. Então, o que eu vejo, né, hoje, lógico que a gente nota uma aceleração, né, que já vinha há alguns anos,
uhum,
desse mercado de lazer e entretenimento, né? Como eu te falei, eu venho de resort com parque, e a gente notou um boom de investimentos em resorts que montam seus parques aquáticos que montam seus resorts, novos parques aquáticos. O Brasil é um grande
potencial na área.
Não, né? E é um grande país de parques aquáticos. Sim. Assim, eu não sei, a Dibra tem esses números, mas são muitos parques aquáticos.
Uhum.
Parques temáticos a gente tem poucos, menos do que a gente tem capacidade para ter,
uhum,
mas a gente já nota vários investimentos nessa área, né? FECs, que são os parques, os pequenos parques, né? O Family Entertainment Centers, que estão aí em shoppings, Playland e tantos outros e tal. Então, a gente nota esse crescimento da indústria do entretenimento, mas o investimento para se fazer um parque temático do porte do Hopi Hari, do porte do Beto Carreira, ele é grandioso.
Gigantesco, né?
Então, você não vai ter como você tem... Né, uma FEC, então o espaço que o Hopi Hari tem, com a sua localização geográfica, ele é muito...
Excelente, né?
Né, ele é muito diferenciado, tá? Num raio populacional altíssimo, né? Você não tem grandes dificuldades de acesso, muito pelo contrário, né? Tá perto do aeroporto de Viracopos, Guarulhos, para quem quiser vir da América do Sul,
uhum,
e tal. Ele, obviamente, como ficou de 2012 em diante, sem... Na verdade, desde que abriu, sem grandes investimentos, né? O,
uhum,
o primeiro investimento, o investimento para construí-lo, já gerou problemas de caixa quando foi pagar esses empréstimos da própria construção.
No primeiro passo.
No primeiro passo. Então, hoje o que o parque precisa é realmente trazer novidades,
uhum,
né? Mas ele precisa trazer novidades com o pé no chão.
Você acha que o brasileiro em si, ele tem o hábito de frequentar parque? Ou você acha que não? A minha pergunta fundamental é melhor, assim. Quando eu vejo as pessoas... Acho que o principal destino do brasileiro é praia, né? Então, o brasileiro ama a praia. O
principal destino é praia.
E é o principal destino dentro do mercado de turismo.
Uhum.
E tem muita gente aqui. Você faz uma fila gigantesca para ir passar o fim de ano no Réveillon, no Guarujá, ou os finais de semana prolongados. Então, esse hábito... Essa cultura é um pouco difícil de ser driblada. Enquanto você pega o europeu, o americano em si, e parece que eles têm uma diversidade maior de destinos. Como você vê o brasileiro, a relação dos parques com o brasileiro?
Eu vejo... A gente está... Quando você fala assim, a cultura do brasileiro é praia,
uhum,
né? Eu não sei qual geração que você é, né? Mas assim...
Eu tô na Y.
A nossa geração, vamos falar assim, eu sou um pouco mais velha que você, a nossa geração, os nossos pais, eles tinham o sonho de comprar um imóvel para morar e um imóvel na praia,
uhum,
né? E sim, na década de 80...
Isso gerou o Santos ser o metro quadrado mais caro, né,
do Brasil. Isso, na década de 80, todo feriado, né, o brasileiro ia para sua casa de praia. Todas férias às vezes a gente passava um mês tomando chuva em Ubatuba, quem uhum. tinha casa em Ubatuba.
O famoso Ubachuva.
Né? E ficava... Esses comportamentos, eles... da indústria do entretenimento, eles foram mudando ao longo dos anos. Tá. Né? À medida que a viagem aérea vai se popularizando, o hábito da praia é o principal, né? A minha preferência é praia, mas agora eu já posso ir para um resort ou ir para um, ou ir para um hotel. Então, eu vou uma semana, eu vou para o Nordeste, cruzeiro, né? Também, eu vou para cruzeiro. E se a gente for vendo as gerações que vão seguindo, os hábitos vão mudando, né? Então, eu acho que a praia segue sendo um destino fundamental de lazer para o mercado nacional. Trabalhei maior parte da minha vida em destinos de praia e sei que isso é verdade. Mas eu vejo que hoje a gente não espera para consumir lazer em janeiro e julho.
Uhum. Né? É muito mais.
A gente tem flat, uma cultura, né? De escapadas.
Tá.
Né? Então, por que que. Eu acho que para a gente que é da indústria do lazer e do entretenimento, um estudo, né, importante é o shopping.
Uhum.
Como era o shopping quando ele foi criado no Brasil, tá? Falando de mercado nacional. Como era o shopping, o que tinha no shopping e como evoluiu o shopping e o que ele está buscando hoje,
uhum.
né? E aí, até para a gente não se alongar, não vou falar de tudo, né? Tá. O shopping era loja chique, depois virou conveniência e serviço. Em algum momento ele investiu muito em alimentação, uhum. em ter não só a praça, mas restaurantes com ambientes, que parece que eu não estou no shopping.
Uhum.
Né? Eu lembro a primeira vez que eu fui no shopping Morumbi, depois de muitos anos... E andei e vi um restaurante aqui, outro ali. Eu falei, ué, o que, que virou o Morumbi? É um bulevar de restaurantes, né? E aí, de repente, tudo quanto é shopping começou a abrir restaurantes que você sai do shopping, né?
Uhum.
Entre aspas. Você vê aqui no Dom Pedro, tem uma área que são restaurantes mais...
Acho que os próprios outlets ali, tem o Premium e o Catarina aqui, eles fizeram uma ampliação no Catarina, tipo, é difícil você andar o todo. O que que eu percebo, assim, é que existe uma área segura e muitas vezes climatizada.
Sim.
Como o Brasil é muito quente e não tem tanta segurança, a gente se sente mais...
E hoje, o que que a gente vê indo pro shopping? Entretenimento.
Uhum.
Então, assim, nos últimos anos, exposição de Van Gogh, Pixar, patinação no gelo, parque FEC, né? O parque pequeno, Playland,
uhum.
Boliche.
Uhum.
Certo?
É bem por essa área mesmo.
Por que que o shopping tá levando entretenimento pro shopping? Porque você compra online a roupa.
Uhum.
A marca que você gosta, você sabe o seu tamanho, entendeu? O seu tempo.
Eu sou antigo, ainda eu compro. É. Eu gosto de experimentar.
O seu tempo com a sua família, ok, você pode. Não, ok, vou dar uma volta e comprar tal coisa, mas você vai. A compra, ela. Tinha gente que ia para shopping para ver vitrine.
Uhum.
Hoje a gente tem uma geração que gosta muito de ver vitrine, uhum. né? Ele sabe o que ele quer comprar, não, eu só uso camiseta preta, eu não preciso andar a ver todas as vitrines para comprar uma camiseta preta, ou eu só uso a marca tal, ou não, eu compro roupa só por conveniência, então eu compro só em liquidação. Então, o consumidor, ele foi definindo seu padrão de consumo,
uhum.
e o shopping virou um lugar de entretenimento.
Sim.
E aí o entretenimento não pode ser só o cinema. Senão eu vou ficar 2 horas trancada lá dentro do cinema, eu gastei o estacionamento e a pipoca.
Uhum.
Eu tenho que ter o cinema, aí eu tenho que ter a livraria, aí eu tenho que ter o restaurante, a sorveteria ou a doceria a melhor, né, da cidade. Eu tenho que ter uma loja da Nespresso, né?
Então, da Lego.
Da Lego. E na loja da Lego, eu vou comprar Lego, mas eu monto Lego, né? Então, as lojas da Re-Hap em grandes shoppings em São Paulo, elas têm área de brincar, que é uma brinquedoteca. Por exemplo, no Shopping Cidade São Paulo, a loja da Re-Hap, ela tem várias áreas de brincar. Né? E também vende brinquedo.
Eu vi até um movimento, mas aí não tem muito a ver com o shopping, que as grandes marcas, principalmente em Paris, elas estavam fazendo cafés para que o consumidor que não tinha potencial de comprar aquela determinada marca...
Mas que ambiciona, né, a compra.
Ela conseguisse viver uma experiência dentro da loja.
É, a Louis Vuitton tem um hotel, né, tem um café, agora um hotel... Então, assim, você...
E na Champs-Élysées, o que mais roda é café. O cara entra no café, sabe?
Isso. Então, essa... Aí, te respondendo, o brasileiro tem o hábito de ir em parque? Eu acho que...
Médio.
Depende do brasileiro, né? Mas a gente tem um mercado potencial...
Gigantesco.
Igual do americano.
Né? Tem uma população semelhante.
Como a gente vai trabalhar esse mercado potencial é uma outra história. O Hopi Hari recebeu o ano passado mais de 1 milhão de visitantes.
Caramba.
Né? Qual é a capacidade dele? É 3 vezes isso, um pouco mais talvez, porque não abre todos os dias da semana, etc. O Beto Carreiro, que é um destino, recebe muito mais do que 1 milhão de visitantes.
O Beto Carreiro faz mais do que o Hopi Hari.
Faz muito mais.
Porque Beto ele Carreiro não teve é legal também, hein?
É muito legal. Porque ele não teve interrupção, né? Uma marca consolidada, é um destino turístico. O destino foi trabalhando outras, assim como Gramado, Balneário, Camboriú. Hoje, se você ficar uma semana, você não tem só o Beto Carreiro. Você vai 2 dias no Beto Carreiro. E aí você tem a roda gigante, o aquário,
passeio de helicóptero, passeio de
navio pirata, tem um monte de coisa para fazer, né? Então, como o Beto Carreiro não tem o que a gente tem, que é esse entorno de consumo rápido, né? O cara pode acordar amanhã e falar, vou pro Hopi Hari que ele 40 minutos tá lá, né? Saindo de Campinas... 20 minutos, saindo de São Paulo, 40, 50 minutos, a depender do local que ele esteja em São Paulo e do trânsito. Então, a família tem que se planejar para ir para o Beto Carreiro.
Sim.
E eu ouso dizer que ele recebe 3 vezes o fluxo de visitantes que o Hopi Hari por ano.
Tá.
Né? Eu ouso dizer, não tenho esse número cravado, mas mais ou menos isso, pelo número de dias que ele abre, a lotação, etc. Então, tem um mercado potencial, senão não abriria tanto parque aquático. Né?
E quais são os tipos de campanha que vocês fazem para levar a gente aos parques? Como que são feitas?
Olha, eu posso falar do Hopi Hari, né? A gente trabalha muito campanhas online, então Google e Meta, mas a gente... trabalha o off também, né? A gente o parque, ele tem uma questão geracional. Eu preciso chegar no avô para ele levar o neto nas férias. Eu preciso chegar no pai. Eu preciso chegar no adolescente. Então, eu tenho que trabalhar bem pulverizado.
É um range ali infanto-geriátrico.
Isso, infanto-geriátrico. E... canais distintos com comunicações distintas. Então, a gente trabalha tanto produto direto, a gente trabalha campanhas de conversão, como trabalha awareness, como trabalha marca. Então, eu tenho que trabalhar um pouco de tudo, né? Hoje a gente não faz campanha em TV, porque para nós, para nossa realidade,
tá
não,
muito alto ainda,
não né? justifica, uhum. né? Mas eu entendo que funciona, né? Para quem tem essa bala na agulha, vamos uhum. dizer assim, funciona ainda, né? Mas para a gente não é a nossa realidade atual, mas a gente faz rádio, a gente faz out of home, né? São Paulo, Campinas, faço LED, faço banca de revista, faço ponto de ônibus no out of home, e muito mídia digital, tá. muito. E aí, sim, eu tenho desde direta, né, Google e Meta, Spotify, muitas vezes TikTok, aí a gente vai testando para cada temporada, para cada produto, o que funciona e o que não funciona, e também estudando o perfil desses públicos, né, porque a gente tem marcadores aí, e que mais? A gente trabalha muito, muito a questão de assessoria de imprensa, do orgânico, uhum. né? Influenciadores, hoje você tem que trabalhar, né, com esse nicho. Então é um pouco de tudo,
tá.
mas eu diria que o carro-chefe é Google e Meta.
Ah, legal. Influenciador, o que vocês sentem assim hoje em dia na estratégia? Funciona bem? Leva bastante gente? Porque se eu fosse apostar em uma que tipo, tem todas para escolher, talvez o Hopi Hari, se eu tivesse acontecido, só pode escolher uma. Eu acho que eu apostaria em influenciador.
É, para mim é Google, essa uma.
É Google?
É Google.
Você acha que o buscável é mais... Mas ele busca o quê? Ele busca institucional? Ele busca a palavra-chave?
Palavras-chave
diversas.
Que fazer em São Paulo? Onde ir com crianças? Vai entregando todo ouro. passeio de um dia.
Tá.
Né?
Porque você pega
o cara... O direto.
Você pega o cara no momento de compra, né? Você pega o cara... Já ali, aqueles 3% que já estão prontos para converter, né?
Só preciso fazer uma coisa diferente, uhum. né? O direto também, né? E o Google, né? A gente faz YouTube, a gente faz meio de funil e campanhas de meio de funil, de topo de funil, a gente... Então, remarketing. Então, para mim, o carro-chefe é Google. O influenciador... É um mercado, é difícil, sabe? Uhum. Porque você fala assim, se tivesse um, eu apostaria nesse.
Mas eu iria mais em micro influenciador.
Aí concordo contigo. É o ponto. Esses grandes influenciadores, né? Eles trabalham muitas marcas.
Uhum.
Então, o seu aproveitamento é muito curto.
Sim.
O micro, você consegue pulverizar mais, nichar mais... Né? E ele rende por mais tempo,
sim.
por incrível que pareça. Né? Então, um grande influenciador para o Hopi Hari, tá? Eu acho que cada produto, cada marca deve ter um resultado com isso. Uhum. O grande influenciador, ele dá o que ele traz para a gente quando a gente fez? Ele traz um aumento absurdo no número de seguidores.
Tá.
Então, eu quero ganhar seguidor de forma orgânica, né, entre aspas. Vou, por exemplo, a gente fez uma ação com o Rangel o ano passado, o ano retrasado. Nem me lembro, acho que foi o ano passado.
Qual
o
Rangel?
O Rangel é um influenciador grande.
Tá.
Não me lembro o nome dele, o primeiro nome. Rangel, ele é conhecido como Rangel. Hã? Lucas Rangel.
Lucas Rangel.
Lucas Rangel, obrigada.
Um belo nome. Me chama Lucas.
Ah, tá. E aí foi assim, um estouro de seguidores no Instagram, né? Então ele veio pro parque, fez a ação, pá, crescimento absurdo no número de seguidores. Isso é ótimo para a marca. Mas a conversão não segue, entendeu? Uhum. O micro influenciador, o nichado, ele, ele alcança menos e converte mais.
Uhum.
Só que aí você tem que estar fazendo o tempo todo, né?
Yeah.
Então, aí a gente sempre segmenta. Então, férias de julho, eu trabalho um segmento. As férias de janeiro, eu trabalho um segmento. Natal Mágico, que é um evento importante para o parque, eu trabalho outro segmento. A Hora do Horror, totalmente diferente.
Uhum. O Google, vocês fazem o Google Pesquisa Paga ou você trabalha isso no orgânico? Esses principais resultados.
Trabalho, né? As duas. Trabalho com inbound, no orgânico,
uhum.
no SEO e trabalho no pago.
Tá. Eu acho que o que você tem de métrica, assim, o orgânico funciona mais ou não? Tipo, assim, o pago, ele aparece mais, mas tem tinha uma estatística do Google até que 70% das pessoas não clicam no pago.
Eu converto mais no orgânico.
É, eu também.
Eu converto mais no orgânico.
Porque as pessoas sabem que é anúncio. E aí, eu acho que o que eu vejo nitidamente, assim, a gente teve um cliente de odontológico lá, e a pessoa com menos maturidade digital converte mais no anúncio pago. E converte mais em Facebook também. Então você pega, você é infanto geriátrico, eu não sei se vocês fazem campanha só Instagram ou Facebook, mas...
Fazemos.
O cara mais velho lá, a pessoa mais...
Facebook,
eu acho incrível. Eu posto alguma coisa no meu Facebook e ninguém fala um A, parece que não existe.
E é isso, né? Por exemplo, férias de janeiro, a gente vê muitos avós levando a criança no parque, principalmente uhum. interior, porque eu acho que os pais deixam os filhos na casa dos avós, né?
E vão viajar.
E, não, e vão trabalhar, porque você não fica... Ah, tá. 45 dias de
julho, você falou?
Janeiro.
Janeiro também.
Janeiro. Então, você vê que a conversão no Facebook aumenta bem em janeiro.
Que legal, cara.
Né? Outros períodos do ano, outras campanhas. O Natal Mágico, ele funciona muito bem no Instagram.
Uhum.
Né? Que você já pega pais mais jovens, que as crianças ainda acreditam em Papai Noel. Então, esses pais mais jovens, eles estão mais no Instagram. Né, que são aqueles pais dos 30 aos 40.
São os Ys, né?
É. E aí você. O Natal Mágico é um produto que converte muito no Instagram.
Uhum.
Né, que as campanhas de Instagram são muito fortes, são robustas pra gente.
E geração Z, como é que vocês levam?
É difícil, né?
É a mais difícil.
É difícil.
Primeiro que acho que assim, a grana disponível ali é menor. É, geralmente eles não dirigem. Então acho
Depende dos pais ou da escola.
É.
A gente trabalha muito forte com esse canal escola, né?
Uhum.
Então, hoje eu diria que a maioria do público Z vem com a excursão da escola.
Tá. Eu fui a primeira vez no Hopi Hari com excursão.
Excursão da escola. E aí nasce o consumidor. Então, a escola viabiliza para a gente esse target, vamos dizer assim. Ele vem uhum. com a escola e depois ele vai pedir para os pais, posso ir com os meus amigos, você me deixa lá, né? Então, por exemplo, campanha no TikTok. A gente já tentou, a gente sabe que os buyers não estão ali. São uhum. os users, né?
Sim.
Mas é difícil prender atenção, né? Trazer, enfim, é um desafio. É uma geração que hoje mesmo a gente estava numa reunião falando sobre isso. Como que a gente vai
trazer.
Reestruturar essa conversa no TikTok, né? Qual vai ser a linha que a gente vai repensar para impactar esse público? Mas o que eu sinto é que a escola viabiliza o acesso para a gente. Por isso que é tão importante a gente ter esse segmento.
Tá. Bom, como é que faz, Lucas, para levar vocês para o Hopi Hari?
Olha lá, é o TikTok, né? Agora, o que fazer no TikTok, né?
O canal é esse, mas o que fazer?
Então, eu sou da geração Z, mas tem uma outra geração agora, né? Que é da galera de 2010.
Acho que é o Alpha, né?
Alpha, é a minha...
Quero ver como que vai ser depois pra atingir esse público.
Aham.
Uhum. Mas você sabe que eu sinto, eu tenho uma filha alfa. Eu sinto que a geração alfa, ela é hiperconectada, mas ela é mais experiência do que a Z. É um sentimento que eu tenho, né? Eu preciso ler um pouco mais sobre isso, mas eu tenho esse sentimento, né? Que a Z, ela é hiperconectada e hiperconectada e hiperconectada. Ela deixou um pouco as experiências, né? Sim. Ela se desconectou das experiências reais. E eu acho que a Alfa retomou.
Eu acredito nisso também.
Um pouco mais as experiências reais. Por exemplo, minha filha, quando eu vou trabalhar final de semana, ela vai pro parque e fica brincando sozinha.
E eles têm.
E eu tenho que implorar para ela me responder no celular quando ela tá no parque.
Eu tenho.
Falo, ó, você tem que me avisar, já que você tá sozinha. Ela, ai, mãe, não tô olhando no celular, tô brincando e não sei o quê. Né? Então é uma. E eu vejo as amigas, quando ela chama, ó, minha mãe vai trabalhar amanhã, você quer ir? Na hora. Né? Trocam a hiperconexão pela experiência. Então eu sinto que essa geração alfa, ela é hiperconectada, mas ela valoriza a experiência.
Ela mais usa a tecnologia do que é usada pela tecnologia, talvez.
Sei.
Não sei. Dá pra saber.
Não sei se chegamos a esse ponto.
Eu tenho meu um priminho que é alfa, e eu sinto isso nele também. Tipo, e quando ele tá conectado, ele tá jogando com os outros amigos.
Isso. E se você fala assim, vamos tal coisa, tá bom. Ó, vou precisar sair, entendeu?
Eu acho que o Z, ele é mais fechado no mundo dele do que o Alpha.
E dos gamers e tal, né? Eu acho que foi a geração que chegou ao ápice, assim, de se envolver. Ter esse público gamer, etc. Então, vamos ver, não sei. Mas eu acho que é o TikTok mesmo, né? É o desafio canal do TikTok, do que fazer no TikTok. Para chamar atenção.
É o desafio do dia, né?
É o desafio do dia.
Legal. Ah, e quando que o parque tá aberto? Quais são os dias que ele tá funcionando?
O parque, ele abre sempre de sexta a domingo. E aí, dependendo da temporada, de quinta a domingo, dependendo da temporada, de sexta a segunda, feriados também, né, todos. Mas agora, em julho, por exemplo, a gente abre de quinta a segunda.
Tá.
É o mês que a gente mais abre, é julho. A gente abre 22 dias em julho. Então, de quinta a segunda, todas as quintas, todas as segundas, e mais o feriado do dia 9 de julho, que é uma terça.
Tá. E geralmente a venda, ela é uma pré-venda. Ou chega a gente lá na frente e fala, quero comprar.
A gente, entre 13 e 15%, o ano passado foi um pouco mais, mas entre 13 e 15% do público compra na bilheteria.
Na bilheteria direto.
Decide, acorda e decide ir e compra na bilheteria.
Que legal, legal.
Né? Mas a gente, como a gente trabalha para o sucesso do nosso negócio, a previsibilidade é um pilar importante, então o que a gente sempre estimula é a compra antecipada. Então, os descontos para compra antecipada, por exemplo, agora em junho, eu tinha tarifas de R$69,90 na compra antecipada e na bilheteria R$219,90.
Caramba!
Mas eram poucas unidades, né? A R$69,90, aí vai a tarifa flutuante, ela vai mudando à medida que você vai vendendo, etc. Mas tem uma diferença que é muito significativa, né? Então, com o valor de bilheteria, às vezes a família leva a família inteira se ela se planejar. Uma família de 3-4 pessoas, às vezes consegue na compra antecipada.
E tem essa dificuldade também, que o cara tem que ir com alguém, né? Ele não vai sozinho. Então,
tem muita gente que vai sozinho.
Vai?
Tem. Caramba, tem gente que combina, né, nas redes sociais, tô indo, tem grupos, tem fóruns, fóruns não, né, fóruns é antigo, mas grupos de fãs e tal, a pessoa, quem vai no Hopi Hari esse final de semana, eu vou estar lá, vamos combinar, mas não é a maioria, né, mas eu confesso que antes de eu entrar no parque, eu também tinha essa visão que ninguém ia sozinho.
E tem a galera que vai sozinho na montanha-russa.
Tem a galera que vai sozinho. Na Disney tem a single line.
Uhum.
Né? E a single line é para quem vai sozinho no parque ou na atração. Então é uma fila mais rápida, porque eles vão encaixando nos assentos que sobraram, né? Por exemplo, a minha família, ela tem um número de 3 pessoas, então sempre vai sobrar um assento, porque a maioria das atrações são de 2 em 2.
Uhum.
Então quem tá na single line completa esse assento.
Que legal.
E aí você melhora o giro da atração. Você gira ela sempre lotada.
Uhum.
Não gira com assentos vazios. No Hopi Hari a gente não tem, né, a single line, mas depois que eu entendi, a single line é a comprovação de que tem gente que vai sozinho em partes.
Verdade.
Né? Porque quando você vai com alguém, você não vai querer ir numa atração e ficar esperando ela na saída para ela ir na próxima, né? Então, é o uso de quem vai sozinho em parque.
E qual que é a atração preferida da galera no Hopi Hari?
Atração que, ao longo do ano, tem mais visitantes é a Montezum.
É.
E a segunda é o Rio Bravo.
Tá. Tem aquele meio que egípcio ainda? Assim?
Tem, aquela... o Catacumbi. Tem.
Catacumbi, legal. Pô, isso. Faz tempo que eu não vou no Hopi Hari.
O ano passado ele foi totalmente revitalizado, reformado... Então ele tá super bacana.
Que legal. Bom, queria agradecer, cara, a sua
Imagina,
presença.
Imagina, eu que agradeço.
Foi muito, muito, muito legal. É um negócio diferente, né, do que a gente está habituado. E legal entender as estratégias, como vocês estão atingindo o público e o trabalho de reconstrução do Hopi Hari. Que vocês estão fazendo. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Dá parabéns lá pra galera.
É, a equipe toda.
E é muito legal ter o Hopi Hari aqui pertinho pra poder ir. E aquilo, né, pra quem tá vendo, se planeja pra ir no Hopi Hari, que fica mais barato.
Exatamente.
Não faz. Putz, eu moro tão pertinho, eu vou acordar hoje e vou pro Hopi Hari.
É, pode fazer. Não tem nenhuma objeção, mas vai pagar mais caro. Né? Em julho, como eu te disse, a gente está abrindo um número maior de dias, porque a gente entende, bom, primeiro que o fluxo é muito bom, as férias de julho é em geral muito bom para a gente, mas o nosso objetivo é oferecer uma experiência melhor para esse visitante. Então o propósito da gente abrir vários dias é para não ter o parque muito lotado, né? Lógico que finais de semana ele acaba sendo mais cheio, porque as famílias têm mais disponibilidade, então quem tiver disponibilidade vá durante a semana, né? Que em geral é melhor. E é isso, a gente tem muitas temporadas, agora depois das férias de julho, dia 16, começa a Hora do Horror, 16 de agosto, que é a grande temporada do parque, né? É uma temporada super esperada, é um evento que o parque tem há mais... Esse ano é a 23ª edição.
Legal.
Do evento. Então, é um evento do gênero terror, né? Do gênero horror, muito consolidado. O maior evento da América Latina, e esse ano ele promete. Ser muito legal.
Que legal.
Então fica aí para quem tá assistindo as duas dicas.
Bacana. Vou fazer uma turma aqui na
Isso,
agência levar,
com
galera.
Certeza. Tem que levar mesmo.
Bacana. Obrigado pela participação.
Obrigada.
Como faz para as pessoas te encontrarem e como faz para encontrar o Hopi Hari?
Hopi Hari, o site, né? www.hopihari.com.br. Tá lá, horários de abertura, dias de abertura, calendários, eventos. A gente tem um blog também, sempre com bastante informação sobre o parque. Esse ano a gente está completando 25 anos, então tem muita coisa em comemoração aos 25 anos. Muita coisa nostálgica e muita história que não foi contada. Então quem gosta aí dessas particularidades, siga a gente em todas as redes. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube... TikTok, não posso esquecer do TikTok.
Uhum.
E Twitter. E No meu caso, eu fico lá no parque, né? E estou à disposição de vocês, que dos legal. Profissionais que quiserem.
Vamos fazer um podcast na montanha, o que você acha?
Montanha. Sei, cara.
São perguntas gritadas, né? Legal. Pô, obrigado mais uma vez pela participação. E saúde, sucesso aí, sempre.
Obrigada.
E é isso aí. Até a próxima. Valeu.